Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Eu agradeço a presença de vocês, a pontualidade de vocês, muito importante para os nossos trabalhos. E hoje temos um texto muito bonito, uma publicação da Companhia das Letras, um apanhado das obras de Primo Levi, que nós vamos ver hoje. Primo Levi foi um dos grandes pensadores que a Europa teve no século passado, um homem de grande inspiração. Ele desenvolveu uma série de livros e a partir de uma experiência pessoal, aliás, né, ele esteve um tempo em campos nazistas. E quando ele sai, ele sobrevive, ele escreve uma obra chamada É Isso um Homem? O título é uma pergunta. E com essa obra, ele mostra uma série de características do ser humano, características que mostram nossa capacidade, nossa profundidade, nossa aptidão, nossa compreensão, ora mais, ora menos, para as coisas, como lidamos com elas. E, bem mais tarde, já um escritor consagrado no mundo todo, ele, então, começa a escrever ensaios. E um desses nós vamos ver hoje, que é uma... Isso foi escrito em 1971. Ele teve um final trágico. O Primo Levi colocou o final à própria vida. E na época em que isso aconteceu, houve muitas dúvidas. As pessoas que o conheciam achavam aquilo tão improvável que se falava que talvez tivesse acontecido um acidente ou algo de outra natureza, né? E bem mais tarde, um amigo dele, um rabino na Itália, trouxe a informação do que de fato tinha acontecido com o Primo Levi. E, de qualquer maneira, ele nos deixa uma obra memorável, uma obra que nos convida a refletir sobre a existência humana. O Primo Levi achava que temos algumas alternativas, mas para usarmos essas alternativas é essencial que, primeiro, nós façamos alguns questionamentos pontuais em áreas do nosso cotidiano, principalmente, não simplesmente fazer de conta que não está vendo nada. Para ele isso era fundamental. Vamos então ao texto dele no nosso trabalho de hoje. Ele conta o Primo Levi, ele era um filósofo do norte da Itália, da região de Turim. Então, a maioria dos trabalhos dele tem uma ambientação por aquelas imediações. Ele, então, nos diz assim. Seu trabalho era tranquilo. Tinha que ficar 8 horas por dia num quarto escuro, onde, a intervalos regulares, se acendiam sinais vermelhos dos monitores. Ele não sabia o que os sinais significavam. Não fazia parte das suas atribuições. A cada sinal, devia reagir apertando determinados botões, cujo significado também desconhecia. Mas não se tratava de uma tarefa mecânica. Ele devia escolher os botões rapidamente, baseando-se em princípios complexos, que variavam de um dia para o outro, e dependiam da ordem e do ritmo com que as lâmpadas se acendiam. Em suma, não era um trabalho estúpido. Era um trabalho que podia ser bem feito ou mal feito. Às vezes era até interessante. Um daqueles trabalhos que dão um certo regozijo com a própria... Eu mudei a página aqui sem ver. Regozijo... com a própria agilidade, com a própria inventividade e capacidade lógica. Contudo, ele não tinha uma ideia precisa do resultado de suas ações. Só sabia que havia uma centena de quartos escuros e que todos os dados decisórios provinham de alguma parte, de uma central de distribuição, e também sabia que seu trabalho era avaliado de algum modo, mas não tinha ideia se isoladamente ou em conjunto ou com outros trabalhadores. Quando soava a sirene, outras lampadinhas vermelhas se acendiam na arquitrave da porta, e o número delas era um julgamento e uma avaliação. Ele prossegue escrevendo. Frequentemente, 7 ou 8 se acendiam. Só uma vez, 10 acenderam. Nunca menos de 5. Por isso, ele tinha um palpite de que sua situação não ia tão mal. 1971, ele escreveu isso. Vejam, o Primo Levi olhava para a sociedade da década de 60 e 70, que na Itália tomava um impulso fortíssimo, e ainda mais ele que morava no norte, na região industrializada da Itália, ele observava aquilo e achava que os seres humanos, ao invés de trabalhar questões lá no continente dele, referentes à Segunda Guerra, países que se achavam educados, desenvolvidos, quase se destruíram numa guerra terrível, eram amigos até então e subitamente não eram mais por questões políticas e acabaram se degladiando. E agora estava, parece que tudo bem, todos voltaram ao trabalho, cidades reconstruídas. Ele achava coisas assim contraproducentes à alma humana. Não havia aprendizagem, e se não havia aprendizagem, nada assegurava que em breve, por qualquer outra questão política, o mundo entrasse em contenda de novo. E a maneira como ele mostrava isso é que, bom, as pessoas voltaram aos trabalhos, muitos nem sabiam o que estavam fazendo. Apertavam botões, estavam surgindo os primeiros ensaios de computadores, do que viriam a ser os computadores, e corriam para o seu trabalho, corriam para casa, pagavam contas, viviam, sabiam o que estavam vivendo, sabiam o que estavam fazendo. Há muitas questões envolvidas aqui. Para esse filósofo, muitas das pessoas simplesmente optaram, bom, a guerra acabou, vamos agora entrar numa outra guerra chamada utopia. Vamos fazer de conta que vivemos, vamos fazer de conta que nos realizamos, com isso nossas inspirações vão naufragar e logo estaremos velhos, cansados, e isso também já não fará mais diferença. Então ele mostra nesse ensaio uma situação dessas. Aliás, muitas pessoas quando chegam a uma parte da vida já desejam que logo se cumpra o restante dela. Isso de fato é viver? Para esse filósofo, não, isso não é de fato viver. Ele diz, a sirene tocou. Acenderam-se 7 lâmpadas. Saiu, parou 1 minuto no corredor, para acostumar os olhos à luz. Depois foi para a rua, alcançou o carro, partiu. O tráfego já estava muito intenso e teve dificuldade de inserir-se na corrente que percorria a avenida. Freio, embreagem, primeira marcha. Acelerador, embreagem, segunda, acelerador, freio, primeira marcha, nova freada. O semáforo está vermelho. Olha a analogia que ele faz disso com o trabalho que esse homem estava fazendo há pouco, naquela sala, apertando botões que ele não sabia nem direito para o que serviam, mas sabia que tinha que apertar aqueles botões. 40 segundos que parecem 40 anos, prossegue o Primo Levi. Sabe-se lá por quê, Não há tempo mais longo que aquele perdido nos semáforos. Senhores, vejam por favor se estamos neste momento tão longe disso que ele está dizendo. Escreveu isso em 1971. Lá se vão 50 anos. Hoje, diante de um semáforo, essa mesma ansiedade não ocorre? E ansiedade do quê? A pessoa vai ganhar mais 3 minutos se acelerar o automóvel e chegar em casa? 3 minutos para quê? O que ela vai fazer com esse tempo? Ele prossegue o ensaio dizendo: 10 semáforos, 20 semáforos, em cada um uma fila cada vez mais longa, ao longo de 3 vermelhos, 5 vermelhos. Um pouco melhor adiante, tráfego mais livre na perimetral oposta. Olhar no retrovisor, esfregar e entregar a ira rápida e passageira e a pressa maligna de quem está atrás e gostaria que você não existisse. Sinal à esquerda. Quando você vira à esquerda, se sente sempre meio culpado. Girar à esquerda, com cuidado, aí está o portão, uma vaga. Embreagem, freio, ignição, freio de mão, alarme. Por hoje acabou. A luz vermelha do elevador brilha. Esperar que esteja livre. A luz se apaga. Aperta o botão do elevador. A luz se acende. Esperar para que desça. Esperar por metade do tempo livre. Isso é tempo livre? Ao final de se acenderam na ordem correta as luzes do terceiro, do segundo e do primeiro andar. O elevador chegou. A porta se abriu. Novamente, os sinais luminosos vermelhos. Primeiro, segundo, até o nono andar. Chegamos. Aperta o botão da campainha. Aqui não há o que esperar. De fato, esperou pouco. Ouviu-se a voz pacata de Maria dizer: "Estou indo." Os passos dela, a porta se abrindo. Antes de entrarmos no apartamento dele, eu gostaria que considerássemos algumas coisas aqui. No trabalho dele, vocês viram como era, não é? Aqueles botões que ele apertava. Não sabia direito por que tinha que apertar, mas sabia que tinha que apertar e a ordem de apertar. Não sabia direito como era avaliado, mas sabia que havia uma avaliação. E cumpria tudo isso. Depois, quando ele sai daquele trabalho e vai para a casa dele, com o automóvel dele, o autor, o Primo Levi, nos mostra que não é tão diferente. Aliás, que estar no trânsito, no automóvel, no caso desse senhor, é praticamente como estar naquela sala. Não há, vocês viram algum pássaro cantando? Vocês viram alguma árvore? Alguma folha caindo de uma árvore? Vocês viram algum raio de sol ou chuva? Viram alguma canção? Viram uma criança abanando, a mãe levando uma criancinha para a escola, um cachorrinho latindo? Ouviram? Viram qualquer coisa dessas? Não há. O mundo dos botões continua ali do lado de fora. Nem há lado de fora. Há uma coisa só. Bem, mas aí ele chega em casa. Será que em casa também é assim? Em casa, afinal, ele vai estar. Maria vai abrir a porta para ele. Talvez ele tenha filhos, talvez ele tenha pais, talvez ele tenha irmãos, talvez ele tenha amigos. O que ele vai fazer em casa? Ou será que esses botões todos deixaram tão cansados que agora em casa ele vai apertar mais alguns botões e então vai dormir para ficar forte, bem descansado, para no outro dia começar com os botões todos de novo? É isso? Para o Primo Levi, se for isso, a guerra não terminou. A guerra continua contra os nomes. Se é isso só que a pessoa está vivendo, que a sociedade vai oferecer, depois de tudo, não. Vamos ver como isso se desenvolve. Não se espantou ao ver a lampadinha vermelha entre as clavículas de Maria. Já estava acesa a lampadinha vermelha entre as clavículas de Maria há 10 dias, e era de esperar que ainda brilhasse com sua luz melancólica por alguns dias. Luigi gostaria que Maria a escondesse, a encapuzasse de algum jeito. Maria dizia que sim, mas frequentemente se esquecia, especialmente em casa. Noutras vezes a escondia mal e era possível vê-la brilhar sob a noite, através dos lençóis, que era a coisa mais triste. Talvez bem no fundo, e sem confessar a si mesma, tivesse medo das inspeções. Procurou não olhar mais aquela lampadinha. Aliás, tentou esquecê-la. Na verdade, pedia outra coisa a Maria, completamente outra. Tentou falar do trabalho, de como havia passado o dia, perguntou por ela, sobre suas horas de solidão, mas a conversa não engrenava. Brilhava um momento e depois se apagava, como um fogo de lenha úmida. Mas a lampadinha não. Luzia, firme e constante, a mais pesada das proibições, porque estava ali, na casa deles e de todos, minúscula e forte como uma muralha. Em todos os dias férteis de todos os casais que já tiveram 2 filhos. Luigi ficou muito tempo calado, então disse: Vou pegar a chave de fenda. Não, disse Maria, você sabe bem que não é possível. Sempre fica um vestígio. E além disso, e se nascesse um menino? Já temos 2. Sabe quanto nos taxariam por isso? Era claro que, mais uma vez, não conseguiriam falar de outro assunto. Maria disse: Conhece o Mancuso? Você se lembra dela, não? A Mancuso? A senhora aqui de baixo, aquela elegante, do sétimo andar, sabe? Bem, ela pediu para substituir o modelo do Estado pelo novo 520 IBM. Disse que é outra coisa. Luigi disse: Mas isso custa os olhos da cara e o resultado é o mesmo, certo? Mas nem se percebe que está lá. E as pilhas duram 1 ano. Ela ainda me disse que no parlamento há uma subcomissão que está discutindo um modelo para homens. Ora, que estupidez! Os homens sempre teriam luz vermelha. Não, não é tão simples. Quem comanda é sempre a mulher, disse Maria. E ela também usa lampadinhas, sim. Mas o homem também usa o mecanismo de bloqueio. Há um transmissor. A mulher transmite e o marido recebe. E nos dias vermelhos ele fica bloqueado. No fundo, parece justo. Acho muito mais moral. De repente, Luigi se sentiu afundar no cansaço. Beijou Maria, deixou-a diante da televisão e foi se deitar. Não demorou a pegar no sono, mas acordou de manhã bem cedo, antes que a luz vermelha do despertador silencioso se acendesse. Levantou e só então, quarto escuro, notou que a lâmpada de Maria se apagara. Mas já era muito tarde e não queria acordá-la. Verificou o sinal vermelho, o do barbeador elétrico, do boiler, da torradeira, da tranca de segurança. Depois saiu para a rua, entrou no carro, esperou que os sinalizadores vermelhos do dínamo, do freio de mão, se acendessem. Acionou o pisca-pisca da esquerda, o que significava que outro dia começaria. Foi para o trabalho. Antes de eu prosseguir, vocês viram como é a decisão da afetividade, como é a decisão de vamos ter mais filhos, como é a decisão de não teremos filhos, como é a ambientação familiar que o autor nos coloca. Dentro de casa cada vez mais fica parecido com o que há na rua, que fica parecido com o que há lá no trabalho. E tudo muito parecido. Onde há botão ou luz, os significados começam a ficar muito próximos. seja de permissão, seja de proibição, seja de alimentos assertivos ou outros. E a vida? Onde fica a vida? A vida se torna isso? A vida não pode ser mais que isso. Em outros textos, Primo Levi coloca que sim, a vida pode ser mais que isso. Na opinião dele, deve ser mais que isso. E deve como? De que maneira? Isso ele responde em várias obras dele. Como é isso um homem? Cada vez que no meio dessas luzes todas, desse contexto que vocês estão acompanhando aqui, você se der segundos para colocar uma música no seu automóvel enquanto você vai para casa, uma música que toca seu coração. Cada vez que no meio, enquanto você toma o elevador para chegar na sua casa, você se inspira, o que eu posso fazer de diferente no meu jantar hoje, para mim, para meu marido, para minha esposa? Cada vez que no meio de tudo isso você para 3 segundos para olhar um pouquinho para a vitrine, uma roupa, um sapato, um livro, um pequeno computador. Cada vez que você reconhece em você sua humanidade, você diminui a força dessas lâmpadas. Você diminui a força das lâmpadas. Diminui a propriedade delas. Vai começar a questioná-las. A questioná-las. E vai querer saber para que serve afinal. Você vai querer tomar um pouco de pôr do sol. Ah, mas tomar um pouco de pôr do sol vai ser descontado tanto do seu salário. Bom, não tem problema. O sol vale a pena. Eu vou tomar um pouco do sol. E tomando um pouco do sol, talvez você encontre naquele banco da praça alguém que também teve uma ideia semelhante. E que diga para você, vamos trabalhar em outra coisa, na qual nós tenhamos uma janela, pelo menos para poder ver o parque. Então você tem uma possibilidade, tem uma alternativa. De alternativas e de possibilidades, de alternativas e impossibilidades e assim por diante, talvez a balança num dado momento se incline. E aí, muitas dessas lâmpadas serão apenas referências pálidas e bem mais distantes. Talvez. Primo Levi, em muitos momentos, mergulhava. Essa obra que eu tenho aqui dele é uma compilação de 3 volumes. Um deles escrito na década de 60, e tem uma carta dele para o editor, dizendo que aquele livro da década de 60 era um livro que ele considerava muito pessimista, muito para baixo, que ele preferia os últimos trabalhos dele, que estavam melhores quanto a isso, que ele já mostrava outros elementos. E, de fato, outros elementos ele mostrava, mas aqui, no que estamos vendo, os elementos ainda são de anterioridade, e por isso ele fala, então. E, bom, vocês viram o que aconteceu, né? Ele levantou no outro dia e levantou e só então no quarto escuro notou que a lâmpada de Maria tinha apagado, sim. Acionou o pisca-pisca da esquerda, o que significava que outro dia começava. Foi para o trabalho e no caminho calculou que as lâmpadas vermelhas de seu dia eram, em média, umas 200. 70 mil em um ano. 3 milhões e meio de lâmpadas em 5 anos de vida ativa. Então, lhe pareceu que a sua calota craniana se endurecia. Na metáfora que o Primo Levi constrói, E que tem muitas traduções para a vida, não é? Acho que alguns dos senhores que trabalham, temos aqui nas oficinas colegas da psiquiatria, da filosofia clínica, da psicologia, de outras áreas, já viram mais de uma vez no consultório a pessoa se queixar da vida dela e quando perguntamos de que se trata, alguns respondem, ah, doutor, eu nunca fiz nada da minha vida, eu ganho X por mês, eu já tenho X de idade, eu não completei o meu curso superior, eu não consegui pagar a minha casa, que ainda é de aluguel. Olhe o que a pessoa está dizendo, como ela está falando sobre a vida dela. Uma outra pessoa com todas essas mesmas questões pode nos dizer que se sente muito bem e agradecido por viver. Pode dizer que todos os dias, quando vai para o trabalho, uma das coisas que mais gosta é de ver o sol entre os prédios, que faz um lindo efeito quando atravessa e cai, incide os raios do sol direto sobre as árvores. Que ele sempre passa por uma padaria em que, invariavelmente, ou tem um cafezinho passado e ele sente o aroma, ou um pãozinho saindo do forno, que lhe dá água na boca. E também, como é bom passar pelo jornaleiro, que sempre, aquele velhinho, sempre tem um sorriso. Sempre tem um sorriso. Me dá vontade de, às vezes, até voltar e passar de novo pela banca, só para ter o sorriso do velhinho. Olhem, é uma pessoa que tem os mesmos números do anterior, as mesmas lâmpadas. O que diferencia? Tem mais neurônios do que o outro? O homem, de fato, é um produto do meio, ele precisa necessariamente reproduzir o ambiente em que ele está. A história da humanidade mostra que muitas vezes o homem foi além do seu ambiente, ultrapassou de várias maneiras. E ultrapassou como? Não é preciso grandes gritos, brados, movimentos intensos, não. Com movimentos suaves, com movimentos, com aproximações suaves, essas mudanças vão acontecendo gradativamente. Que para cada um, claro, essas modificações serão diferentes. Foi para o trabalho e no caminho calculou. Então, lhe pareceu, escreve Primo Levi, que a sua calota craniana se endurecia como se estivesse sendo recoberta com uma enorme calosidade feita para investir contra os muros, quase um chifre de rinoceronte, mais chato e mais obtuso. Ou seja, não teria mais a possibilidade de pensar. Agora, o restante seria ele cumprir cada vez mais esses elementos. O nome deste ensaio é Sinais Vermelhos, de Primo Levi, publicação no Brasil da Companhia das Letras. Nossa história inspiradora de hoje é um convite para não deixarmos que as lâmpadas vermelhas, que estão os botões por todo lado, como diz o texto, nos distraiam da existência. Precisamos apertar lâmpadas, ok, é parte da nossa sociedade, criamos um mundo assim. Mas não precisamos só apertar os botões e olhar para as lâmpadas. A existência é muito maior e compete a nós buscar por esses elementos que são muito maiores. Mas para aqueles que apreciam apertar lâmpadas e apertar botões e ganham 7, 8, 10 ao final do dia por conta disso, como ele mostra no texto, o Luigi, também é uma opção, também é uma alternativa, não é? Como outras, tão legítima como outras. A legitimidade aqui, que o Primo Levi vai questionar, é quando o homem já, a cabeça dele já virou dura como uma parede e, portanto, agora ele não tem mais o discernimento sequer do que está acontecendo. Primo Levi tem muitos textos como estes, muitos, vários, são mais de 70 ao todo aqui que eles selecionaram desses ensaios, sempre nos chamando, sempre nos avisando, sempre nos dizendo, não podemos permitir que a humanidade se desumanize. É nosso trabalho cuidar disso, nas diferentes áreas. Ele é um trabalho difícil, é uma caminhada. Que bom tê-la. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou abrir os microfones. Aqueles que quiserem fazer uma observação, fazer uma colocação, por favor, fiquem à vontade.